Mizrat Hashem, da Fiud Gimel, Tata de Jeruvim. Estamos a Fiud Bet Amud Bet, da Fiud Bet no verso, na última linha. Mishum Rabi Shmuel Amar Tami Dechá, nos dois pontinhos. Vimos na Mishnah, Echer Mavoi, como a pessoa pode fazer para carregar no Mavoi, aquele beco que conecta entre casas, pátios e uma rua. Os sábios falaram que tem que ter uma sinalização para poder carregar em Shabbat. Qual é essa sinalização? O Bet Shammai falou que tem que colocar um lehi e uma corá, uma madeira na vertical, uma madeira na horizontal, na entrada do Mavoi. E conforme o Betirel, o lehi ou corá, ou um lehi ou uma corá é suficiente. A Mishnah falou, Mishum Rabi Ishmael Amar Talmid Echad. Um aluno falou em nome de Rabi Ishmael para Rabi Akiva, que a Machloket Bet Shammai e Betirel é só com relação a uma voz que tem uma largura de 4 amot, 2 metros até 10 amot, até 5 metros. Menos do que isso, também Bet Shammai concorda com Betirel que é Olehi ou Korá, ou um Lehi ou uma Korá. E maior do que 10 amot, todos concordam que é proibido carregar esse mavoi, como já vimos anteriormente, que é um defeito do mavoi e é proibido carregar. Rabbi Akiva falou, Rabbi Akiva Omer, Azev Azev Nechleku. Rabbi Akiva discutiu, falou que nos dois casos Bet Shammai e Betirel estão discutindo. Mesmo que é uma voz menor do que 4 amot, menor do que 2 metros de largura, também Bet Shammai fala que tem que colocar um lehi e uma corá. Isso fala aqui a Agmará. Continua, Rabbi Akiva, Hainu Tanakama. Pergunta a Agmará. Rabbi Akiva falou a mesma coisa do que Tanakama. Tanakama falou uma coisa que é Bet Shammai e Betirel. Parece que em todos os casos Bet Shammai e Betirel estão discutindo. Esse aluno falou o nome de Rabbi Shmuel imitando essa discussão e Rabbi Akiva aparentemente falou que em todos os casos Bet Shammai e Betirel estão discutindo, como o Tanakama falou. Qual é a diferença entre Rabbi Akiva e Tanakama? Parece que Rabbi Akiva está discutindo com o Tanakama, mas na verdade ele está falando a mesma coisa que o Tanakama falou. Resposta: tem uma diferença entre Tanakama e Rabbi Akiva. Isso que Rav Achlai falou, e tem quem fala que Rav Yehiel falou essa alahá, já vimos anteriormente que é essa alahá. Alahá é uma voz que tem menos de 40 centímetros de largura, menos que 4 tefachim de largura. Conforme Rav Achlai, tem quem falar que Rav Yehiel falou que não tem que colocar nem um lech, nem uma corá. É uma voz completamente insignificante e desconsiderável. Não tem que colocar nenhuma sinalização, pode carregar nesse uma voz livremente. Seja Tanakama ou Rabbi Akiva concordam com Rabbi Achlai ou discutem com Rabbi Achlai. Um deles concorda e um deles discute. Para ver o mensagem, a gente não sabe quem falou o que, ou seja, um deles falou que a Machloket Bet Shammai e Betirel vai até uma voie que tem 40 centímetros, menos do que isso não tem que colocar nem um lech, nem uma corá. Rabbi Akiva ou Tanakama falou que não, que mesmo que é uma voie que tem menos de 40 centímetros de largura, menos que 4 tefachim de largura, tem que colocar ainda um lehi ou uma corá conforme Betilel, ou conforme Bet Shammai, um lehi e uma corá. Velo Messaim, a gente não sabe quem falou o quê. Não está claro se Rabbi Akiva concorda com Rav Achlai ou Tanakama concorda com Rav Achlai. Continua Tânia, uma braita. Amar Rabbi Akiva, lo amar Rabbi Shmuel devazê. Fala a braita. Rabbi Akiva respondeu, não pode ser que Rabbi Shmuel falou esse ensinamento, que esse aluno falou em nome de Rabbi Shmuel. O aluno falou que uma voz que tem uma largura menor do que 4 amot não tem machloket Bet Shammai e Betirel. Falou Rabbi Akiva que Rabbi Shmuel ele tem uma sabedoria muito grande, não pode ser que ele errou com relação a isso. Ele é o autor Talmid Amar Davar Zeh. Falou Rabbi Akiva, esse aluno que inovou essa halakha. Ve halakha que é o Talmid. E aqui Rabbi Akiva se contradiz. Halakha é como esse aluno. No começo parece que está contradizendo esse aluno. Está criticando esse ensinamento. Depois fala que a Alaha é como esse aluno. A Gufa Kasha pergunta a uma contradição. Amata lo amar Rabbi Shmuel davazê. No começo você falou que Rabbi Shmuel não falou isso, criticando esse ensinamento. Amalei tilecheta kavateda, que a gente vê que a Alaha não é como esse ensinamento. Veada namada, depois você falou a Alaha que é o teu tamid, que a Alaha é como esse aluno. Então, uma contradição. Depois você está elogiando o que esse aluno falou. Continua. Amar Avida Amar Shmuel, lo amar Rabbi Akiva, ela lechadet ba talmidim. Fala que o sábio, Rabbi Akiva só queria afiar, estimular os alunos para inovar novas halachot, diferenciar entre casos, comparar casos. Ou seja, a halachá aqui não é a lei prática. Aqui o que Rabbi Akiva falou, a halachá é estimulando os alunos a fazer como esse aluno fez e inovar uma halachá nova. Continua Rav Nachman Bar Yitzchak. Amar, falou o sábio, uma outra versão, Nirin Itmar. Que Rabbi Akiva falou que parece como esse aluno falou. Ou seja, a halakha não é como esse aluno, Rabbi Shmuel tem sabedoria suficiente para saber que esse aluno não tem razão na prática. Mas existe aqui base para o que esse aluno falou, que a machloket Beit Shammai Beit Hillel vai até 4 amot, menos do que 4 amot, Beit Shammai concorda com Beit Hillel. Isso falou Rabbi Akiva Nirin Itmar. O que esse aluno falou tem base, mas a halakha não é como esse aluno. Continua, Mará Amar Rabbi Yoshua Ben Levi falou, sábio, como a Komshata Motse Mishum Rabbi Ishmael, Amar Tamid Echad Efnei Rabbi Akiva, toda a situação que você encontra, que um aluno falou em nome de Rabbi Ishmael, um ensinamento para Rabbi Akiva, quem é esse aluno? Enoela Rabbi Meir. Na verdade, esse aluno é Rabbi Meir, Shishimesh Rabbi Ishmael Betra Rabbi Akiva, que Rabbi Meir estudou Torá com Rabbi Ishmael e também com Rabbi Akiva. Detalhe a prova para isso, Amar Rabbi Meir, que Shait Yetz Rabbi Ishmael, quando eu estava a Torá com Rabbi Ishmael, Haiti Matil Kankantum Letoch Adio. Rabbi Meir era sofer, ele escrevia Sefer Torá, Mezuzot, Tfilin. Ele colocava Kankantum, uma tinta que não se apaga, Letoch Adio, dentro da tinta clássica que sim se apaga. Velo Amali Davar. E Rabbi Ishmael nunca me advertiu que Shebat Etz Rabbi Akiva, quando eu fui estudar a Torá com Rabbi Akiva, Astrala, ele me proibiu. E aqui a gente vê que Rabbi Meir estudou a primeira Torá com Rabbi Ishmael, depois com Rabbi Akiva. Fala, Mraene, será que isso é verdade? Ve'amar Aviudá, amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. Falou o sábio em nome de Rabbi Meir, que Sha'it Elomed etz Rabbi Akiva, Ha'it Matir Kankantum Letochadio. Falou Rabbi Meir, quando eu estudava a Torá com Rabbi Akiva, eu colocava Kankantum dentro do Dio, ve'lo'amar Lidavar, e a Rabbi Akiva nunca me advertiu. O Kshebat Etz Rabbi Ishmael, quando eu fui estudar a Torá com Rabbi Ishmael, Amali, Rabbi Ishmael falou para mim, Bni, meu filho, Mamelachtecha, qual é o seu ofício? Amar Tilo Lavlar Ani, falou Rabbi Meir, eu sou um sofer. Amali Bni, falou Rabbi Ishmael, meu filho, Havezair Bemelachtecha, tome cuidado com o seu ofício, Shemelachtecha Melechet Shamayim, que o seu ofício envolve assuntos de mitzvah. Shemata Mechaser Otachat, ou Meater Otachat. Talvez você vai deixar de escrever uma letra, ou vai colocar uma letra a mais, e vai se resultar que você destruiu todo o mundo. A pessoa que coloca uma letra a mais ou uma letra a menos em alguma escritura de Torá, está destruindo todo o mundo. Amar Tilo. Rabbi Meir explicou para Rabbi Ishmael, Davar Echad Eshli. Eu tenho um produto, que Kankantum chamou, ele se chama Kankantum, que eu coloco dentro da tinta. Agora eu vou explicar qual foi o diálogo entre Rabbi Ishmael e Rabbi Meir. Amali falou Rabbi Ishmael para Rabbi Meir. Vechim atilim kankantum letoch adio, é permitido colocar kankantum, essa tinta que não se apaga dentro do dio, a tinta que sim se apaga, aquela tinta da resina da árvore. Velo amra torá, a torá falou diferente, vekatav umachá. A pessoa tem que escrever e apagar com relação a Megilat Sotá, o trecho de Sotá. Resumidamente, Sotá significa se um marido suspeitou de sua esposa, advertiu a esposa não ficar sozinha com outro homem, essa esposa foi contra isso, ficou sozinha com outro homem, o marido tem que levar a sua esposa para o Bedin, para um tribunal rabínico, para o Bedin fazer ela jurar que ela não traiu o marido, não se impurificou com outro homem. Se ela jurou, mesmo assim não é suficiente, tem que levar ela para o Betamigdash, e o Cohen vai escrever o trecho da Parashá de Sotá num pergaminho, vai pegar uma água, colocar água num utensílio de barro, pegar a terra do chão do Betamigdash, colocar nessa água, apagar essa Megilá, esse trecho de Sotá, dentro dessa água, essa mulher vai ter que beber essa água. Se ela for inocente, ela vai ter uma brachá de fertilidade. Se ela for culpada, mais cedo ou mais tarde, ela vai falecer uma doença do estômago. Isso fala aqui a Torá, Vekatav Umachá. Tem que escrever a Megilá de Sotá e apagar a Megilá de Sotá. Ktav She'achol Limchot. Isso falou Rabbi Shmuel, é só um escrito válido pela Torá, se é um escrito que a pessoa pode apagar ele. Se é um escrito que a pessoa não consegue apagar ele, como se tem Kankantum, essa tinta que não se apaga, não é uma escrita válida. Isso falou Rabbi Shmuel, para Rabbi Meir. Continua agora. Mas que amar lei, uma caminhada lei. O que Rabbi Ishmael falou para Rabbi Meir e o que Rabbi Meir respondeu? Rabbi Ishmael falou para você não aumentar uma letra ou tirar uma letra no Sefer Torá, no Tefilin, no Mezuzá. Rabbi Meir respondeu que ele tem Kankantum que ele coloca dentro do Dio. dentro dessa tinta? O que ele respondeu? Isso foi o Rabi Meir para Bishmel. O Mibaya, não só Behaseroto Beeterot Derotaina, não só com relação a colocar uma letra mais ou uma letra menos, que eu não erro, de Bakiana, porque eu sou uma pessoa muito especialista, ela afirma Meiras Lisvuf Nami. Não só isso, também não tenho receio de uma mosca. Qual é o receio de uma mosca? Dilmaati viati vatag de dalet. Talvez uma mosca vai sentar no tag, na coroa do dalet. O dalet tem uma coroa no lado direito superior que diferencia entre um dalet e um reish. Se a tinta estava fresca e uma mosca se sentou nessa tinta, quando a mosca vai voar, vai tirar esse tag, essa coroa do dalet, vai virar um reish. E se for o Rimei, também não tem esse receio, uma Hikley. Não tem esse receio que a mosca vai vir apagar esse tag do Dalet. O Mashvelereish vai fazer o Dalet um Reish. Por quê? Davarechadish, já tem um produto, o Kan Kantum, chamado Kan Kantum, Shanimatile Tocha Dio, que eu coloco dentro do Dio, e essa tinta não se apaga. Ou seja, o Rimei estava justificando que ele era uma pessoa muito especialista e tinha essa estratégia mesmo para não ter um receio de uma mosca. Fala na caixa Shemush. Shemush tem uma contradição com quem Rabi Meir estudou primeiro, com Rabi Akiva ou com Rabi Ishmael. Uma contradição dessas duas braitas. Caixa Asra Asra também tem uma contradição. Quem foi que proibiu o Kan Kantum? Se foi Rabi Akiva ou Rabi Ishmael, a gente viu duas braitas que se contradizem. Fala na Bishlama Shemush. Shemush Lokash. Então, com relação a qual foi a ordem dos rabinos de Rabi Meir, não está difícil essa pergunta. Meir Karata Lekamei de Rabi Akiva. Primeiro ele foi estudar com Rabi Akiva. O Midelomatz Lenei Kamalibei, uma vez que Rabi Meir não conseguia entender a profundidade do shiur de Rabi Akiva, Rabi Akiva era muito profundo, era muito afiado e era muito detalhista. Rabi Meir não tinha base para entender o que Rabi Akiva estava explicando. Ata Lekamei de Rabi Ishmael. Ele foi para Rabi Ishmael. Vegamar Gamará. Ele estudou as explicações das Mishnayot, de Rabi Ishmael. Ve'adarat elekamei de Rabi Akiva. Depois, Rabi Meir voltou para Rabi Akiva, ve'savar svaraya. Aí ele entendeu que Rabi Akiva estava explicando as contradições das Mishnayot, dos psukim, etc. Ou seja, teve três estágios no estudo de Rabi Meir. Elasra asra kasha. Porém, o que está difícil é quem foi que proibiu colocar Kan Kantum no Dio e quem foi que permitiu. Na caixa realmente é uma contradição sem resposta. Continua a Tânia, uma braida, Rabi Uda Omer. Fala Rabi Uda. Rabi Meir e Omer, falou Rabi Uda em nome de Rabi Meir. La coma tilin kan kantum le tohadio. Em todas as situações é permitido colocar kan kantum dentro dessa tinta, desse dio. Rusi para chat sotá. Fala Rabi Uda em nome de Rabi Meir, fora no trecho de sotá. Não pode colocar Kan Kantum dentro do Dio no trecho de Sotá. Mesmo que a pessoa está fazendo um trecho avulso para apagar no Betamidash, ou mesmo que a pessoa está escrevendo um Sefer Torah, não pode escrever o trecho de Sotá com Kan Kantum, essa tinta que não se apaga. Essa é a opinião de Rabi Uda em nome de Rabi Meir. Rabi Akiva Omer Mishmo, Rabi Akiva fala em nome de Rabi Meir, Chutz Parashat Sotá Sheba Midash. Em todas as situações pode colocar Kan Kantum dentro do Dio, fora a paraxá de Sotá que a pessoa está usando no Betamigdash. Fala que conforme a opinião de Rabi Akiva, em nome de Rabi Meir, pode escrever a paraxá de Sotá do Sefer Torah com Kan Kantum e Dio junto. Mas Benai, qual é a machloket de Rabi Uda e de Rabi Akiva? Qual é a raiz? Amara Birmia, falou Rabi Birmia, limchok la minaturai ka Benai. A machloket é se é permitido pegar um Sefer Torah, pegar a paraxá de Sotá do Sefer Torah, apagar a paraxá de Sotá no Sefer Torah e dar para uma Sotá beber dessa água. Será que é permitido ou é proibido? Conforme Rabi Uda, é permitido fazer isso. Talvez assim, fala Rabi Uda, é proibido escrever o trecho de Sotá no Sefer Torah com Kan Kantum e Dio. Talvez as pessoas vão usar isso para apagar, para dar para uma Sotá e não vai ser válido. Mas a gente já viu anteriormente que o trecho de Sotá para ser apagado tem que ser um trecho que ele é completamente apagado. Então tem que ser só Dio, só essa tinta clássica, não com Kan Kantum. A opinião de Rabi Akiva é que não pode usar o trecho do Sefer Torah para dar para uma Sotá beber essa água. Mas assim, pode escrever o trecho do Sefer Torah referente à paraxá de Sotá também com Kan Kantum e Dio junto. Falando de Hanetanai, esses Tanaim, que Hanetanai, são paralelos a outros Tanaim. Detanai Mabraita emegilata kshira leashkot basotá heret. Se um Kohen escreveu uma paraxá de Sotá para uma certa mulher, não pode usar essa paraxá para outra mulher. Ou seja, se ela confessou que ela se impurificou, por exemplo, e o Kohen não vai chegar a apagar essa paraxá de sotá, ele não pode usar essa paraxá para uma outra sotá. Porque a paraxá de sotá tem que ser lishma, em nome da sotá que vai beber essa água. Esse é o período de Tanaká. Rav Achlai bar Yoshia amar, falou, sabe o Megilatá Kshera, Leashkot Basotá Acheret. Conforme Rav Achlai bar Yoshia, é permitido pegar uma paraxá de sotá que foi escrita para uma seta ou sotá. Ela confessou, não usaram para essa sotá, pode usar para outra sotá. Conforme Rav Achlai bar Yoshia, não tem essa lahá de lishma. A paraxá de sotá não tem que ser escrita em nome da sotá que vai beber essa água. Então falar que agora essa machloka de Rabi Yudá e Rabi Yaakov anteriormente, em nome de Rabi Meir, se pode apagar um trecho da paraxá de sotá de um Sefer Torá para dar para uma sotá beber essa água, depende dessa machloka que está na câmera, Vachai Bar Yoshia. Conforme Rabi Yudá que fala que é permitido pegar o trecho do Sefer Torá e apagar ele para dar para uma sotá beber, sustenta como Vachai Bar Yoshia que fala que não tem alahá de lishma. Uma vez que esse Sefer Torá não foi escrito em nome de uma sotá específica, mesmo assim, Rabi Yudá fala que é permitido pegar essa paraxá de sotá do Sefer Torá para dar para uma sotá beber essa água. Ele sustenta como Rav Achlai bar Yoshia, que fala que a pessoa pode pegar uma paraxá de sotá de uma sotá para dar para outra sotá. Rabi Yaakov, que fala que não pode usar o trecho de sotá de um Sefer Torá, ele sustenta como está na cama da Braita, que fala que um trecho de sotá tem que ser escrito lishma em nome da sotá que vai beber essa água. Não pode usar o trecho de sotá do Sefer Torá, não foi escrito em nome dessa sotá específica. Agora vai rejeitar esse paralelo por dois motivos. Dilma loi. Talvez não tenha aqui uma relação entre as duas machlokot. Talvez Rabi Yaakov não concorda com Tanakama da Braita. Atka lo que ama Tanakama ata. Tanakama só falou naquele caso. Ela kevan de intik le shumra chel tu lo adra mintika le shumra. Talvez Tanakama falou naquele caso específico que a pessoa escreveu uma paraxá de sotá para uma mulher chamada Rachel, por exemplo, foi designada uma certa sotá. Aí a pessoa não pode designar essa mesma paraxá de sotá para outra sotá. A Valgabeturá, porém, com relação ao Sefer Torá que foi escrito de uma forma genérica, destava mirteva, não foi escrito em nome de nenhuma sotá. A Hiname de Marquina, então pode ser que sim, pode usar esse trecho do Sefer Torá para uma certa sotá. Ele não foi escrito de uma forma específica para alguma sotá, foi escrito de uma forma genérica. Então a pessoa pode depois designar, talvez, esse trecho de sotá do Sefer Torá para uma certa sotá. Talvez Tanakama ia falar que no caso de Rabi Yaakov poderia usar a paraxá do Sefer Torá para uma sotá, não tem problema. Agora o sábio vai rejeitar também o paralelo entre Rabi Yudá e Rav Achlai bar Yoshia. Mas Rav Nachman bar Yitzchak falou Rav Nachman bar Yitzchak. Dilma loi, talvez não tenha uma relação direta entre Rabi Yudá e Rav Achlai bar Yoshia. At kalo que amar Rav Achlai bar Yoshia ata. Rav Achlai bar Yoshia só falou naquele caso de a pessoa pegar um trecho de sotá que foi escrito para uma certa sotá para usar para uma outra sotá. Ela dirtiv miyad leshum sotá baolam. Porque naquele caso, esse trecho da paraxá de sotá foi escrita para alguma sotá no mundo. Então fala Rav Achlai bar Yoshia, a pessoa pode usar para uma outra sotá. Não tem problema. Avalga betorá deleitlamet tiva achinamet lomachkina. Porém, com relação à Torá, talvez Rav Achlai bar Yoshia não vai concordar com Rabi Yudá. Rabi Yudá fala que pode usar o trecho da Torá referente à paraxá de sotá para dar para uma sotá beber essa água. Talvez Rav Achlai bar Yoshia vai discutir por quê. De Torá, de leitlamet tiva, a Torá foi escrita para as pessoas estudarem Torá. Não foi escrita para ter uma paraxá de sotá para ser apagado? Então talvez, a Hanami de Lomachina, talvez não vamos apagar o trecho de sotá do Sefer Torá para dar para uma sotá bebê. Continua a Gemara. Beleit lei Rav Achlai bar Yoshia adetnam. Rav Achlai bar Yoshia não concorda com o que está escrito na Mishnah. Rav Achlai bar Yoshia que não, falou que não tem alahá de lishma. Pode usar um trecho da sotá que foi escrito para uma certa sotá para uma segunda sotá. Ele não concorda com o que está escrito na Mishnah com relação ao divórcio. Katav get legaresh et ishto. A pessoa escreveu um divórcio para divorciar a sua esposa. Viramos a página. Venim lá. O Matzo ben Iro, a pessoa voltou atrás, se arrependeu e não deu o gueto para sua esposa. O Matzo ben Iro, uma pessoa da mesma cidade dessa primeira pessoa, encontrou ele, Ve'amar Shimcha Keshmi, falou para ele, o seu nome é como o meu nome, Ve'shem Ishtecha Keshem Ishti, e o nome de sua esposa é o nome da minha esposa também. Então, essa segunda pessoa queria usar esse get da primeira pessoa para ele. Ele era pessoa da mesma cidade dele, então também o nome da cidade combina. Esse get é inválido. Uma vez que foi escrito em nome de uma certa esposa, não pode ser usado para outra esposa. O get é escrito Vekatavla, Sefer Kritut. A Torá fala que tem que escrever para ela, para a esposa, um get. Venatan Beyadai, a pessoa vai dar para sua esposa, Veshilchai Beitai, e essa esposa vai estar libertada. A gente aprende que o get tem que ser Ishma em nome da esposa. Também com relação a soltar a pergunta, como ela está a mesma coisa, da Salah Kohen. O Kohen fez para essa sotá, a paraxá de sotá. Então como pode ser que Rav Chaim Berushan fala que não tem alahá de lishma, que a paraxá de sotá tem que ser em nome dessa esposa? É a mesma coisa com relação ao get, nem com relação a sotá, é a mesma alahá. Fala a riasta. Qual é a comparação? Hata, lá com relação ao get, vekatav laktiv, tem sido para escrever um get em nome dessa esposa. Bainan ktiva lishma, lá precisa realmente de uma escrita do get lishma em nome da mulher. Aha, por enquanto, ela só está versala ktiv, está versala kohen. O kohen fez para ela o ritual de sotá. Não está escrito com relação à escrita da paraxá de sotá. Baina nasia lishma, o que a gente precisa lá com relação a sotá é o ritual em nome dessa esposa. Asia didá mechikai. O que quer dizer o ritual dessa sotá? É apagar a paraxá de sotá na água. Esse é o ritual que tem que ser feito em nome dessa sotá. Por exemplo, se um Kohen apagou um certo trecho de sotá para uma sotá específica, e depois essa sotá confessou que ela se impurificou, o Kohen não pode usar essa água que foi apagada lá, essa paraxá de sotá, em nome de primeira sotá para uma outra sotá. Aí se fala da sala Kohen, o Kohen tem que apagar a paraxá de sotá em nome dessa sotá que vai beber essa água. Isso fala aqui, mas não é com relação à escrita da paraxá de sotá. Essa é o prêmio da Bahá'í Bereshia. Vimos o prêmio de Tanakama anteriormente, que isso ainda aqui sim. Está escrito Vassalá Kohen também com relação a escrever a paraxá de sotá, também com relação a apagar a paraxá de sotá na água. Continua a Gmará. Amaravacha Barhanina falou o sábio com relação à grandeza de Rabi Meir. Galui Beadu Lifnemisha Amar Veya Olam. Está revelado na frente de Hashem que falou e criou o mundo. Ou seja, Hashem criou o mundo com a sua fala. She'em bedorosh Rabi Meir kemoto. Que não tem ninguém na geração de Rabi Meir que é tão grande quanto Rabi Meir. Mipnema lokavu alaha kemoto. Por que não fixaram a alaha em todos os lugares como Rabi Meir, se Rabi Meir é tão grande assim? She'loi achlu haverav la'amod al sof dato. Porque os amigos, os companheiros de Rabi Meir não conseguiam entender quando Rabi Meir estava falando para fixar a Alahá, e quando o Rabi Meir estava falando para afiar as pessoas, ensinar outros ensinamentos, mas não para fixar a Alahá. O que significa isso? Sheya Omer, Rabi Meir falava Altameta Or, ele falava que uma coisa impura era pura. O Marelo Panim justificava isso. Alta Or também falava que uma coisa pura é impura. O Marelo Panim também justificava isso. Ele não estava querendo fixar a Alahá em todas as situações. Ele estava querendo afiar as pessoas, ensinar as pessoas de Veturá, mas não fixar a Alahá. Uma vez assim, não era claro quando o Rabi Meir estava fixando a Alahá, quando não. E não conseguiram fixar a Alahá como o Rabi Meir. Continua Maratana, uma breta. Lo Rabi Meir Shumo. O nome de Rabi Meir não era Rabi Meir, era Rabi Neurai Shumo. O nome de Rabi Meir era Rabi Neurai. Velama Nikra Shumo Rabi Meir. Por que ele era chamado Rabi Meir? Shumeir Enecha Hamim Ba'alahá. Era um apelido de Rabi Meir. Rabi Meir escrevia que iluminava os olhos dos sábios na hora de fixar a Alahá. Continua a breta. Velo Rabi Neurai Shemo. O nome de Rabi Neurai não era Rabi Neurai. Ele era Rabi Nechemia Shemo. Era Rabi Nechemia. Ve Amrila Rabi Lazar Ben Aroch. Tem quem fala que o nome de Rabi Neurai era Rabi Lazar Ben Aroch. Ve Lama Nikra Shemo Neurai, porque o seu apelido era Neurai. Shemanhir Enechachamim Ba Alahá. Que ele iluminava os olhos dos sábios na Alahá. Aparentemente, a gente vê da Gemara que Rabi Meir e Rabi Neurai são apelidos da mesma pessoa, ou de Rabi Nechemia, ou de Rabi Lazar Ben Aroch. Porém, no Davi Yudá fala que não pode ser, Rabi Lazar Ben Aroch estava duas gerações antes de Rabi Meir, então não pode ser que Rabi Meir e Rabi Lazar Ben Aroch é a mesma pessoa. Então, conforme essa explicação do Davi Yudá, a Gemara está citando de duas pessoas diferentes. Rabi Meir era chamado Rabi Neurai, e tinha um outro Rabi Neurai, que o seu nome verdadeiro era Rabi Nehemia ou Rabi Elazar ben Aruch. São duas pessoas diferentes conforme Yudá ben Yudá. Continua a Gemara. Amar Rebbe, falou Rebbe, Haide Mechadat na Mechaverai, o motivo que eu sou mais afiado do que os meus companheiros, Bechazit de Rabi Meir Meachorei. O motivo é que no Shiur, que eu escutava de Rabi Meir, eu via as costas de Rabi Meir. Veir o Chazit e Mikamei, se eu fosse ver o rosto de Rabi Meir nos Shiurim, Haide Mechadat na Tvei, eu seria mais afiado ainda. Por quê? Dichtiv, como é escrito no Pasuk, Veio Enecha Rote de Morecha, que os seus olhos vão ver o seu mestre. O profeta está dando uma abrahá para o povo de Israel, que eles vão ver Hashem de forma revelada, que a gente vê que é bom para o aluno ver o rosto do seu mestre. Então falou Rebbe, se eu fosse ver o rosto de Rebbe Meir na hora do Shiur, iria ser mais afiado ainda. Agora que eu vi as costas de Rebbe Meir, eu já sou afiado o suficiente para ser mais afiado na Torá do que os meus companheiros. Continua, Amar Rabbi Aval, Amar Rabbi Yochanan, falou o sábio, Talmid Aya Lo Rabbi Meir. Rabbi Meir tinha um aluno, Vesumchus, chamou seu nome era Sumchus, Sheya Omer Al Kol Davar Vedavar Shel Tuma Arbaim Veshmone Ta'amei Tuma. Que ele falava com relação a algum alahá, que impurificava algum objeto, 48 motivos para esse objeto estar impuro, Ve'al Kol Davar Vedavar Shel Ta'ara, e toda a situação que a Alahá purifica um objeto, Arbaim Veshmone Ta'amei Ta'ara. Sumchus falava 48 motivos para esse objeto estar puro. Ta'anam, Abraita, Talmid Vatika Yabe Yavne. Tinha um aluno que valorizava muito a Torá em Yavne. Vatika é um aluno que estudou muito a Torá, e também valorizava muito a Torá. Sheya Meta'eret Asheretz Be'me'ar Be'chamishim Ta'amim. Ele era tão afiado que ele conseguia purificar o réptil. Mesmo que a Torá falou que o réptil é impuro, ele tinha 150 motivos para purificar o réptil. Ele não estava fazendo isso para fixar a Alahá, só para engrandecer o estudo da Torá. A Maravina falou, Ravina, Ani Adun Betarino, falou, Ravina, eu também consigo purificar o réptil. Por quê? O Manahash Shememit Umar Betuma Taor, com relação a uma cobra que mata pessoas, aumenta a impureza no mundo, Taor, se uma cobra morreu, ela não impurifica superfícies e alimentos. Só o cadáver de 8 répteis impurifica as superfícies. Os répteis são a família das ratazanas, dos ratos, os lagartos e as lagartixas. A cobra não. A cobra não está impura depois da morte dela. Então falou o sábio, se a cobra que aumenta a impureza no mundo, que ela mata pessoas, ela não está impura depois da morte dela, um réptil que não mata pessoas e não aumenta a impureza no mundo, não é dedutivo daqui que ele também não vai estar impuro depois da morte dele? Então, falou Ravina, temos um motivo para purificar um cadáver de um réptil, veloi, falou, mas isso não é um kavahomer, não é uma dedução boa. Mas se cortes be'alma, kavit, a cobra faz o papel de um espinho, também um espinho pode matar uma pessoa e não por isso ele é impuro. A cobra é a mesma coisa, mesmo que mata pessoas, não é um motivo para estar impuro. Continua a Gemara, Amar Rabi Abba Mar Shmuel, falou o sábio, Shalosh Shanim Nechleku Bet Shammai Bet Hillel. 3 anos Bet Shammai e Bet Hillel estão discutindo, como quem vai a Alahá. Bet Shammai eram mais afiados do que Bet Hillel, Bet Hillel eram mais numerosos do que Bet Shammai. Como quem vai a Alahá? Alal Omrim Alahá Kemoteno. Esse grupo falava que Alahá é como nós. E outro grupo falava que Alahá é como eles. E Atzabat Kol Ve'amra, saiu uma voz espiritual de Hashem, um eco espiritual, Ve'amra, e falou, Elo velo de velo kim haim. Também a opinião de Betilé, também a opinião de Bechamai, são palavras de Hashem. Ou seja, tem base suficiente para a gente fixar Alahá como cada um deles. Ve'alahá ke Betilé. Porém, saiu essa voz espiritual, falou que Alahá é como Betilé. Pergunta como Ravichime Achar Shelo Velo de Velo Kim Chaim. Uma vez que também Bet Shammai tem a razão, também Bet Hillel tem a razão. E Pnei Mazahu Bet Hillel que voa Alahá Kemotan. Por que Bet Hillel mereceram que sempre Alahá vai ser como Bet Hillel? Fala Nami Pnei Shenochim Ve'aluvim. Porque Bet Hillel eram agradáveis com as pessoas, eram simpáticos, eram delicados, Ve'aluvim eram humildes. Ve'shonim Divrael Ve'divrei Bet Shammai. Eles consideravam o que Bet Shammai falava e respondiam essas perguntas de Bet Shammai, não desprezavam o que Bet Shammai falavam. Velod, não só isso, Elashemakdimin, Divrei Bechamai e Divrei, não só isso também, Betilel antecipavam os ensinamentos de Bechamai antes dos ensinamentos de Betilel próprios. Que o Tash Hashanim, como isso que a gente viu nessa Mishnah, Misheya Roshoverububa Sukkah, uma pessoa que estava sentada na Sukkah, sua cabeça e maioria do seu corpo estava na Sukkah, Veshulchanu Betuchaba, e a pessoa estava de costas para a Sukkah, com a sua mesa dentro da casa. Parte dele estava dentro da Sukkah, parte dele estava dentro da casa. Qual é? Bet Shammai ou Posli? Conforme Bet Shammai, isso está inválido. Não valeu essa mitzvah de sukkah da pessoa, porque os sábios fizeram uma cerca. A pessoa não chegar aí atrás de sua mesa, talvez a sua mesa vá entrar dentro da casa, mas e a pessoa sem perceber vai acabar comendo dentro da casa. Então falaram os sábios, está proibido fazer isso e a pessoa não cumpriu a mitzvah de sukkah. O Betilel Marchirim, por Betilel, fala que não fizeram essa cerca e a mitzvah de sukkah é sim válida. Amru Betilel Bet Shammai, falou Betilel para Bet Shammai. Lo kach haya maase shalchu zikne Bet Shammai ve zikne Betilel, lebaker et Rabbi Yochanan achoranit. Não é verdade isso que aconteceu, que os anciãos de Shabbat de Bet Shammai e de Betilel também foram visitar Rabbi Yochanan achoranit em Sukkot? O Matzahu Yoshev Roshov Verubo Basukah encontrou que Rabbi Yochanan ben Achoranit estava com sua cabeça e maioria do seu corpo na Sukkah. Veshulchanu Betuchabayit, e sua mesa estava dentro da casa. Que a gente vê como a opinião de Betilel, que os sábios não advertiram Rabbi Yochanan ben Achoranit, não falaram que ele não cumpriu a mitzvah de Sukkah. Que a gente vê que a Halakha é como Betilel, que se a pessoa estava com sua cabeça e sua maioria do seu corpo na Sukkah e sua mesa dentro da casa, é sim a válida mitzvah de Sukkah. Amrulem Bet Shammai, falaram Bet Shammai para Betilel, Misham Raya, de lá tem uma prova. Alfen Amrulu, também lá nessa situação, os sábios de Bet Shammai falaram, Imkar Aita Noek Lokiam da Mitzvah de Sukkah, minha mecha, se você sempre acostumava assim, você nunca cumpriu a Mitzvah de Sukkah. Então as pessoas de Bet Shammai sim advertiram Rabbi Yochanan ben Achoranit, responderam Bet Shammai contra Betilel. O que a gente vê daqui? Que Betilel, quando eles citaram esse acontecimento, eles falaram que os anciãos da Yeshiva de Bet Shammai e da Yeshiva de Betilel foram visitar Rabbi Yochanan ben Achoranit. Betilel anteciparam as pessoas de Bet Shammai. Isso fala que é uma vantagem e eles mereceram que a Halakha seja como Betilel. Lamdecha, isso vem ensinar a gente, Shekola Mashpil Atzmo, toda pessoa que se faz humilde, Hakadosh Baruch Hu Magbio, Hashem levanta ele, dá glória para ele, honra para ele, Vechola Magbia Atzmo, e toda pessoa que tem orgulho e se vangloria, Hakadosh Baruch Hu Mashpilo, Hashem diminui ele e tira a grandeza dele. Vekola Mechazer Lagdula, toda pessoa que corre atrás de grandezas, de honrarias, Gdula Borach Atimeno, a honra foge dele. Vekola Borach Minagdula, toda pessoa que foge de honras e é uma pessoa boa com as pessoas, é uma pessoa humilde, Gdula Mechazer Dacharav, a honra e a glória perseguem essa pessoa. Vekola do Rei Gedashat, toda pessoa que quer ter sucesso, riquezas, ele força em certo momento para ele ter sucesso, Shadu Hakto, aquele momento rejeita essa pessoa. Cada momento tem seu signo, sua influência, e essa influência rejeita essa pessoa, e essa pessoa não vai ter sucesso. Vekola Nitra, Mipnesha, toda pessoa que foi rejeitada por certo momento, certo astro, Shaomedetlo, se a pessoa rezar para Hashem, Shaomedetlo, outra vez o signo dele e as influências positivas, ele vão sim trazer sucesso para essa pessoa que ele rezou para isso. Continua, até no Rabanan, fala, Abraita, Shteshanim Umerza, Nechleku Bet Shammai e Betilel. 2 anos e meio, Bet Shammai e Betilel discutiram. Halalo Omrim, Bet Shammai falavam, Noach lo leadam shelo nivra, yoter mishenivra. Falava Bet Shammai, seria melhor para a pessoa não ser criada mais do que ser criada. Porque se a pessoa for criada, ele tem mais pecados do que se ele não fosse criado. Isso fala Bet Shammai, Vela lo Omrim, porém Betilel fala, Noach lo leadam shenivra, yoter mishenivra. Conforme Betilel, é melhor para a pessoa ser criado mais do que não ser criado. Uma vez que ele foi criado, ele pode fazer mitzvot, o que ele não conseguiria fazer se ele não tivesse sido criado, com certeza. Nimru vegamru. Eles fizeram uma votação lá, fizeram uma contagem e viram qual é a maioria. Eles fixaram uma conclusão. Noach lo leadam shenivra, yoter mishenivra. Realmente, é melhor para a pessoa não ser criada mais do que ser criada, para não ter pecados. Achav Shinivra, uma vez que ele foi criado, E faz fez bem maçava, a pessoa tem que fazer tshuva, fazer aqui a contabilidade de seus atos e consertar o que ele fez, os pecados dele. Ve'amrilai, tem quem fala e mashmesh be'masav. Tem que falar que o principal trabalho da pessoa é se preparar, se fortificar para futuramente fazer mais mitzvot e não fazer pecados. A pessoa tem que pensar qual é a vantagem das mitzvot, a recompensa no mundo vindouro, comparado com a perda das mitzvot desse mundo, e o prazer da haverá, prazer do pecado que é mínimo, comparado com a grandeza do castigo do mundo vindouro também. Isso fala de Agmará. Beleza, deixa amanhã, começamos uma nova Mishnah. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.